mundo hoje tá indo para um lado muito dicotômico, muito maniqueísta, que uma coisa mata a outra, que é a esquerda ou a direita, que é a TV ou a internet. E eu acho que a beleza das coisas são sempre que elas, e a história mostra isso, que elas se somam, que elas se complementam, que elas se transformam. E que toda nova tecnologia traz o medo do uso em excesso e traz os aprendizados de como masterizá-la. E eu acho que o que as pessoas declaram é esse sentimento de escravidão das telas. Mas existe uma luz animal do que as telas e do que a tecnologia traz pra gente.
O convidado de hoje é o Daniel Vaxwasser, atual vice-presidente de marketing da Ambev. Ele fez a maior parte da sua carreira dentro da Ambev, tendo morado na Europa e Nova York, onde foi vice-presidente global da categoria Beyond Beer, que são os produtos da companhia fora das cervejas. Daniel voltou ao Brasil em novembro de 2020 e assumiu a gestão de um dos maiores orçamentos de comunicação do país em meio a um dos piores momentos da pandemia. Com muita criatividade e estratégia, em pouco tempo realizou campanhas e projetos extremamente relevantes. Trabalho esse que rendeu à companhia um ano histórico no Festival de Cannes de 2021, com 40 leões, sendo 2 Grand Prix e 2 na categoria Titânio.
Espero que agora, né, nesse segundo semestre, a gente está se preparando porque a gente está chamando de ideias para a euforia, né? Mas ideias só para o bem, é ideias para a euforia. Como é que a gente ajuda os restaurantes a reabrirem, as pessoas a se reencontrarem de maneira segura, né? Os eventos a reabrirem. Tem muita parte da indústria que está quebrada, que precisa de ajuda econômica. Então acho que esse é o desafio entrando no segundo semestre.
Por ser um líder dentro de uma das categorias mais impactadas pela pandemia, o Daniel é o convidado perfeito para o objetivo desse episódio. Entender qual será o papel das marcas e da criatividade, uma vez que a população brasileira esteja devidamente imunizada e possa retomar sua vida social. Eu sou o Lucas Mello, fundador e CEO da Live, e esse é o primeiro episódio da terceira temporada do 22 Mil Pés. Vamos lá, então? Fala, Dani, seja muito bem-vindo ao podcast. É uma honra poder conversar contigo hoje.
Pô, obrigado você, Lucas. Prazer revê-lo nesses tempos. Obrigadão.
Cara, eu queria começar te dando os parabéns aí pelo ano histórico da Ambev no Festival de Cannes de 2021. É uma conquista incrível e falando como quem tem o privilégio de trabalhar com a Ambev há, sei lá, acho que mais de uma década. É impressionante como a cultura da empresa mudou e evoluiu e começou a valorizar essas grandes ideias e estimular essas ideias ao longo dos anos, né? E eu queria começar te perguntando quais são as decisões e ações que você toma no dia a dia para estimular essa criatividade e poder alcançar resultados como esse, que aprendizados que tu poderia compartilhar com a gente.
Boa, legal. Sabe que isso foi realmente uma mudança assim, de rumo nos últimos 3 anos que a gente está começando a colher. E eu acho que vem muito de um dogma, talvez, que a gente tinha. Era até meio, quando eu entrei na Ambev, era até meio proibido falar de criatividade, sabe? Era um negócio meio escondido. A gente sempre falava muito de eficiência, crescimento, gestão. E o dia que a gente entendeu que essas coisas não são dissociadas, é que eu acho que a gente começou a perceber o valor que tinha. Tem N estudos, né, que codificam criatividade, crescimento, criatividade e disciplina, criatividade e resultados de negócio. Então, acho que foi uma mudança boa, assim, que a gente está começando a colher alguns frutos. E aí, isso acarretou em mudanças de dia a dia mesmo, como você está perguntando, sabe? Em que tipo de pessoa a gente traz para trabalhar com a gente, o que a gente pede para os nossos parceiros, como é que a gente recheia a criatividade nos briefs. Então, tem algumas coisas que a gente fez, né? Por exemplo, a gente hoje tem um modelo que a gente está começando a desdobrar, que chama One Line Brief, que é basicamente o brief de uma linha, que ele não substitui os briefs do negócio, eles são briefs atemporais, a gente se inspirou muito no Burger King para isso. São briefs muito mais de oportunidade e papum mais para criatividade. Uma outra coisa que a gente fez que é muito legal, a gente criou, inspirado na Pixar, um conselho chamado Brain Trust, que a gente bota uma galera que é uma galera mais apaixonada por criatividade, a gente traz ideias que estão no forno e a gente discute, e lá não tem hierarquia. É feedback real, assim, real time. E aí acho que também incentivar a galera a ler mais, a conhecer mais, sabe? Eu acho que às vezes repertório ajuda a criatividade a florescer. Então, alguma das coisas que a gente está fazendo, mas acho que tem muito a mudança de raciocínio, assim, de perceber que criatividade pode trazer resultado para o negócio. Eu acho que esse ano foi bem legal em Cannes. É, tipo, ganhou 2 GPs, ganhou 2 Titânios, sabe? E com coisas que foram coisas que mudaram o negócio. Por exemplo, um dos GPs que a gente ganhou nos Estados Unidos foi com um projeto com agricultores orgânicos que a gente comprava, né, o crop, né, a colheita do cara antes, porque um dos problemas que tinha de agricultura orgânica é que se perde um pouco de dinheiro no curto prazo, E, pô, uma ideia que transformou o business, que transforma a vida dos consumidores e que é reconhecida em Cannes. Acho que essas são as melhores ideias, né?
Dani, eu tava forçando aqui a memória para lembrar quando a gente se conheceu, e eu acho que talvez tenha sido em 2012, num projeto para Antártica Sub-Zero,
Foi
por
lá
aí,
mesmo.
2011, 2012.
Hip hop para Sub-Zero.
Exatamente, exatamente. É no projeto para São Paulo, né, para a gente conectar com os movimentos culturais e tal. E, cara, desde lá, você trilhou uma carreira brilhante na Ambev, né, passando por cargos super estratégicos. Trabalhou na Europa, né, passou um tempo na Europa, depois foi para a ABI, nos headquarters em Nova York. E aí você chegou de volta no Brasil no cargo de CMO, sei lá, pouco mais de 8 meses, né, por aí. E aí assumiu a liderança de um dos maiores budgets de marketing do país no meio do auge de uma pandemia, né? E mais, dentro de um business que gira no entorno da vida social das pessoas, que foi algo extremamente impactado pelo coronavírus. Eu queria te perguntar qual que foi o maior desafio que você enfrentou para desempenhar bem o teu papel como líder dentro desse contexto de chegada, né? Tanto do ponto de vista das marcas, como de gestão de pessoas também.
Bom, acho que de uma certa forma, né, ninguém trabalha no vácuo. Então, quando eu cheguei, o Ricardo Dias já tinha feito um trabalho brilhante durante a Ricardo Dias e o time, né? Brilhante durante a pandemia, que é um momento que, por um lado, é extremamente triste, né? De doença, de solidão, mas que, de uma certa forma, a gente, quanto companhia, Ambev, soube ajudar a sociedade. A gente entendeu o nosso papel como empresa brasileira multinacional e grande, para ajudar no impacto, né? Então, a produzir álcool gel, a produzir máscara, ajudar a construir hospital, a criar entretenimento para as pessoas que estavam em casa. Lembra? O futebol parou, né? O entretenimento, de uma certa forma, diminuiu drasticamente. Pessoas não podiam sair de casa e não tinham futebol para ver no começo. Então, acho que eu cheguei num momento onde, de fato, esse trabalho já estava consolidado. Eu até participei, de uma certa forma, desse projeto globalmente, né? Daí surgiram um monte de coisa. Então, eu participei um pouco desse projeto. E o Brasil foi um dos mercados que mais soube usar esse momento de um jeito bom para a sociedade. Não à toa, a gente se destacou muito, né, positivamente dentro desse momento tão difícil. E eu acho que tem vários desafios, né, na chegada. Eu acho que é muito desafiador fazer uma transição de liderança no meio de uma pandemia. Ricardo também tinha acabado de chegar, né, ele saiu para abrir o negócio dele, eu cheguei. Eu conhecia muita gente do meu time mais perto de mim. Mas tinha muita molecada nova que eu não conhecia, que eu não conheço até hoje na vida real, vamos dizer assim. Então, acho que tem um desafio de como é que, óbvio, tem algumas coisas que eu mantenho da gestão anterior, alguma coisa que você quer mudar, mudar isso, mudar algumas coisas de cultura remoto é sempre desafiador. Então, eu tive que me controlar também para saber onde apertar, onde aliviar, onde exigir que a gente tinha que fazer e onde abrir mão, priorizar muito. Então, assim, foi mais nesse sentido que foi o desafio, sabe? Dessa pandemia ano 2, assim, com mudança de liderança. Mas, assim, foi legal, a gente fez bastante coisa interessante, assim, sabe? Deu continuidade a um monte de projeto, Stella apoiando o restaurante ano 2. A gente fez mais programas de entretenimento com, por exemplo, Beats. A gente levou a Anitta e o time para uma ilha onde ninguém podia viajar no carnaval. Então, esse foi um insight: ninguém pode viajar no carnaval, vamos pelo menos levar entretenimento para uma ilha paradisíaca. E, pô, assim, Beats tinha, sei lá, 300 mil seguidores no Instagram, foi para 1,5 milhões. Virou a nossa marca mais seguida do mundo, né? Porque a gente soube se aproveitar. E, de novo, saber ajudar a sociedade, saber investir nas coisas certas. Então, espero que agora, né, nesse segundo semestre, a gente está se preparando, porque a gente está chamando de ideias para euforia, né? Mas ideias só para o bem, é ideias para euforia. Como é que a gente ajuda os restaurantes a reabrirem, as pessoas a se reencontrarem de maneira segura, né? Os eventos a reabrirem. Tem muita parte da indústria que está quebrada, que precisa de ajuda econômica. Então, acho que esse é o desafio entrando no segundo semestre.
E aí eu tenho essa teoria que a criatividade ela emerge da adversidade. Quanto mais você tenta resolver um problema real, mais a sua criatividade aflora, né? É uma ferramenta intrinsecamente humana para solucionar problemas, né? E quanto que você atribui toda essa criatividade e inovação de formatos e de projetos às adversidades que a pandemia impôs? Quanto a pandemia serviu também de combustível, tu acha, para a criatividade?
Acho que super. É isso, a criatividade precisa de limite, né? Tem gente que contrapõe criatividade à disciplina, criatividade a limite. Acho que criatividade é coisa de gente que pensa fora da caixa e de maneira geral, assim. Mas a criatividade, ela floresce muito mais quando tem um problema claro para resolver. Quando você tem um inimigo muito óbvio, quando você tem um limite de coisas, né? As melhores coisas que a propaganda já fez, que o mundo do marketing já fez e que o mundo de negócio já fez, vieram né, em momentos mais difíceis. E a gente hoje segue um princípio de autoalinhamento, autoautonomia. A criatividade precisa disso. Você precisa empoderar quem está na linha de frente. Então, acho que foi uma confluência de um momento muito difícil, que tinha um inimigo muito claro e que a gente sabia o que a gente queria, com uma cultura que estava atualizada para empoderar as pessoas. Porque, assim, também é fácil falar de criatividade, mas as coisas verdadeiramente criativas dão frio na barriga, porque elas nunca foram feitas, ou seja, você não sabe se elas vão dar certo e se elas vão dar errado. O que está por trás da eficiência? Previsibilidade, eu sei como vai funcionar. De uma certa forma, a criatividade, a conexão de coisas novas, ela às vezes tem um output muito novo. E a novidade, você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Então você tem que criar uma cultura também, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica, onde nem tudo vai dar certo. A gente não sabia se algumas das coisas... A gente lançou um produto novo no meio da pandemia, chamado Brahma Duplo Malte. Foi o maior lançamento da história da ABI no mundo. E a nossa história tem 800 anos, né? A gente começou com a Leffe lá em 1200 e pouco. Então, assim, tem, sei lá, 800 anos de história, foi uma no meio da pandemia. Porque a gente também ousou em fazer as lives, em atribuir as lives, principalmente ao mundo, né, do sertanejo, a colocar o produto lá, a usar o Zé Delivery, que explodiu durante a pandemia. Então, assim, é uma série de oportunidades, de sementinhas que você tinha plantado 5 anos atrás, com uma cultura que permite com que isso aconteça. Então, acho que aí são nesses momentos onde a criatividade tem maior fertilidade, sabe?
Muito bom, cara. Vou, entrando no assunto que tu tava falando antes, sobre esse momento da euforia, né? Em outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, Israel, a população já retomou boa parte da vida social, né? E com isso já começa a movimentar os mercados, os negócios, as relações, né? E alguns dos setores mais afetados da economia provavelmente vão ser os que vão retomar a receita de uma forma mais acelerada, como uma espécie de um bumerangue, assim, né? Que as pessoas estão sedentas por aquilo. Que é o caso de bares e restaurantes, é um dos casos, né? E logicamente, isso forma uma das partes mais importantes do negócio da Ambev. Eu vi que no Reino Unido, por exemplo, 44% das pessoas visitaram um bar ou um pub já na primeira semana de reabertura. Metade da população quase indo para um bar e para um pub, né? E aí você estava falando até desse fenômeno do pós-pandemias, assim. Tem um sociólogo chamado Nicholas Christakis, que ele é professor da Universidade de Yale, que ele diz que, historicamente, sempre quando uma pandemia termina, começa uma grande festa, né? Sempre a pandemia termina numa festa, numa grande festa. E ele tomou como exemplo o que aconteceu na gripe espanhola e também na peste bubônica, que, segundo alguns registros, as pessoas literalmente dançavam nas ruas depois que terminou. Queria te perguntar, o que você espera, o que a gente pode esperar desse comportamento dos brasileiros, uma vez que a população possa retomar a vida social com segurança?
Olha, sem querer ser anticlímax na resposta, mas tem algumas considerações que a gente tem que fazer, apesar de eu concordar com tudo que você está falando. Primeiro, o Brasil é um país peculiar. A nossa taxa de mobilidade não avança numa linha proporcional à taxa de vacinação, diferente de outros países. O que quer dizer que a gente não respeita tanto quanto outros países do mundo. A nossa taxa de mobilidade é muito acima do nosso índice de vacinação. Então, de uma certa forma, a crise aqui, ou a proteção aqui não foi tão efetiva, né, quanto ela foi em outros mercados. Mas é óbvio que isso, quando acabar a pandemia, isso vai ter um efeito super legal em todas as indústrias, né? A indústria de viagem, principalmente, a indústria de bares e restaurantes, que está, né, conseguindo se salvar através do delivery e dessa mobilidade, mas que está super apertada. Então, o que a gente tem visto em outros mercados é que tem alguns números que são importantes. Assim, quando dá 70% de vacinação, grandes restrições acabam, né? E isso faz com que tenha uma festa generalizada, né? A gente vê o que aconteceu na Inglaterra, a gente vê o que está acontecendo em Nova York, a gente vê o que aconteceu na Austrália. O mundo volta ao normal, de uma certa forma, algumas coisas nunca mais voltam ao normal. Então, e-commerce, toda essa tendência de digitalização, a gente ganhou 10 a 15 anos de aceleração que a gente nunca mais vai perder. Pessoas mais velhas, que talvez nunca usassem esse serviço, aprenderam a usar e nunca vão esquecer, nunca vão deixar de usar. Então, isso tem que ser codificado, de uma certa maneira, nessa euforia. Mas a gente vê, sim, principalmente a parte de eventos começando a voltar de uma maneira completamente diferente. Esse é um setor, né, de experiências, assim, que ele quase foi a zero, né? Tirando as lives e esse lado da digitalização. Então, o que a gente começa a ver é muita gente se planejando, principalmente para o Réveillon e para o primeiro trimestre do ano que vem. Carnaval do ano que vem vai ser uma festa muito incrível, porque é seguro dizer que até lá a vacinação vai estar bem, a gente já vai estar passado, pelo menos eu acredito muito que os números mostram isso. A gente nunca sabe, mas essa é a projeção, né? Então a gente imagina que o último trimestre do ano seja um trimestre onde começa a euforia, mas o primeiro trimestre de 2022 vai ser realmente, né, o Carnaval, o Réveillon e os grandes festivais de música. Então a gente tem com marcas, cada marca tem o seu ângulo para a euforia. E eu acho que a gente tem que ser responsável. A gente tem que tomar muito cuidado de entender quando é a euforia, tem a variante nova que até Israel começou a ouvir. Então a gente tem que tomar cuidado para também não botar os pés na frente das, sabe, não botar o carro na frente dos bois, assim. Mas é seguro dizer que no último trimestre desse ano, primeiro trimestre do ano que vem, a gente vai estar em excelentes tempos, e aí vamos usar toda a criatividade do pós-pandemia, sabe?
Como é que é esse briefing da euforia, assim, você pode falar um pouco mais, assim, do que é esse direcionamento, assim, o que significa isso?
É bem simples, não é nenhuma, né, ciência de foguete, assim, mas o que a gente faz? Primeiro, vamos falar de Brasil. A gente leva vantagem para ser uma empresa global e prover o futuro. O que vai acontecer no Brasil, de uma certa forma, já aconteceu em Israel, na China, em Londres ou em Nova York, de uma certa forma, guardadas as devidas proporções. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Daí, a gente tenta criar plataformas de comportamento humanos e insights, né? Então, por exemplo, na época da pandemia, foi muito, primeiro, a questão segurança e higiene. Máscara, álcool gel. Depois, a parte econômica, bares fechando, negócios começando a quebrar. Depois, leve retomada, mas muito entretenimento em casa, que foi um pouco do que a gente fez com delivery e com as lives. A gente está vendo a pandemia a mesma coisa. Então, começa um êxodo um pouco maior para os bares, um pouco mais de encontros dentro de casa, depois os eventos começam a aparecer e começam a explodir. Então, a gente codifica um pouco isso, tira os insights dentro dessas plataformas e aí a gente cria grandes rodadas de briefs abertos. Então, eu chamo todo o meu time, todas as minhas marcas, os marketing regionais, falo, galera, esse é o insight, essas são as 5 plataformas que a gente percebe com estes outputs. Eu quero ideias para estes 6 confluências entre plataforma e problema da humanidade, do consumidor. E aí, dali a uma semana, é sempre muito rápido. Cada marca vem, e geralmente, sei lá, são 50 ideias que eles apresentam. Cada ideia tem 2-3 minutos, tem um template claro, um KPI claro que eles têm que seguir. E a gente olha um comitê, né, de pessoas seniors da Ambev, ideias a cada 3 minutos, uma ideia a cada 3 minutos. Depois, isso dura 2 horas, a gente faz 50 ideias. Aí a gente se reúne nesse comitê e vota nas melhores ideias. A gente geralmente tem um cofre de boost que a gente tem com a gente. Então, pô, tua ideia, Lu, por exemplo, Beats. É muito legal a história de Beats, né, da ilha. A Gabi e o time de Beats me apresentaram pra gente. A gente adorou a ideia. A gente deu, sei lá, R$1 milhão, quanto é que seja. E eu até dei o feedback. Falei, Gabi, até escrevi isso no meu LinkedIn. Falei, Gabi, achei super legal. Não sei se eu curti muito a ideia do reality, mas a ideia da ilha, da Anitta, o reality, eu não sei se eu faria. Ou seja, tô matando o macaco do King Kong. E esse é o legal. Alta autonomia. O time pôde decidir, pegou o dinheiro, mudou, fez o reality e explodiu.
Bom dia!
Vamos arrumar.
Amiga, vem ver que o dia tá lindo. Abriu um dia lindo pra você. Vem dar um oi pras câmeras, que é reality.
A gente faz a mesma coisa na euforia. Então, pô, tá aqui, temos esse dinheiro, temos esses projetos, tragam ideias. Sabe, criar esses negócios, testar, medir e acelerar, acho que é um pouco do como codificar esse processo.
Cara, muito legal esse processo, essa metodologia, porque ela realmente ela coloca o problema, o insight, e ela abre para ideias, né? Então é quase uma coisa, um open source intra-corporate, assim, né? Você faz o...
É isso aí. E é isso, a gente muda também o eixo de poder, sabe? Não coloca todo o eixo em eu tenho que gerar as ideias, cara, abre. Deixa a organização trazer ideia. Tem gente da área de supply trazendo ideia. Tem gente da área de vendas trazendo ideia. Logística, obviamente, muita gente da área de marketing. Então, é isso. É um intra-open source e muito rápido. Acho que velocidade é importante.
Eu queria entender, assim, o que você espera dessa ocasião de consumo, assim? O que muda a partir do momento de reabertura e de retorno à socialização das pessoas? Você acha que essa situação de consumo, essa ocasião de consumo, ela cresce, assim? Ou ela... O que acontece na tua cabeça?
O que a gente viu quando o mercado fechou é que, obviamente, o consumo foi todo para casa, né? E isso já era uma tendência de longo prazo, ela só foi acelerada. Tem uma frase do Scott Galloway, que é um professor da NYU, que ele falou no começo do coronavírus, assim, em março do ano passado, ele falou, essa pandemia não vai mudar nada, ela vai acelerar o que já acontece. O Zé, por exemplo, é uma iniciativa que a gente começou, sei lá, em 2015 pela ZX. Durante muito tempo ele foi muito pequeno, como toda startup, passou por seus momentos de provação, de algum momento alguém queria matar, às vezes não dava dinheiro, não se via modelo de negócio, achou que não ia dar certo, e não vou dizer que ele foi salvo pela pandemia, mas ele estava pronto para o momento que a pandemia veio para florescer, né? E ele explodiu na pandemia, sendo que hoje ele já é representativo para as vendas totais da Ambev no Brasil, ele já é uma parte importante no nosso total do nosso faturamento, o Zé. Eu acho que o Zé, ele entra nesse modo de criar a Ambev como uma plataforma, onde a gente empodera o varejo, os bares entregam, né? Tem deliveries que chegam no Zé em 2 minutos na tua casa, Lucas. A média é menos que 30 minutos, a cerveja chega gelada, porque a gente usa essa rede de bares próximos que tem no Brasil inteiro, próximos das regiões metropolitanas. Então, a gente viu as pessoas migrarem para casa. Na euforia ainda é muito cedo, né? Parte desse consumo em casa, ele não volta, né? Ele continua. O que acontece é que você tem mais ocasiões em casa, você pode chamar mais amigos para sua casa, né? Você pode juntar mais casas, mas esses consumos, eles continuam. E é óbvio que aumenta também o consumo nos eventos e nos bares, mas a indústria como um todo sobe. Não é que perde mega o volume de casa. Então, para a gente, é mais uma super oportunidade, né, de como é que a gente provê esse entretenimento em casa.
Muito bom, muito bom. Eu queria falar contigo um pouco sobre redes sociais, assim, que é uma reflexão que eu tenho tido, que é, bom, desde o começo da pandemia a gente viu o fortalecimento geral de todas as plataformas, né, YouTube, Instagram, Twitch, TikTok, obviamente plataformas como o Zoom. E esse conceito da simultaneidade foi para mim o conceito mais importante de 2020, que eu acho que assistir uma live era muito mais do que assistir um artista favorito performando ao vivo, era estar conectado com milhares de pessoas simultaneamente e sentir a presença dessas pessoas num contexto de total isolamento. Você não tá sozinho ali, né? Você tá simultaneamente sentindo algo que outras pessoas estão sentindo. E aí eu vi que, segundo o YouTube, que é nosso cliente, 85% das pessoas assistiram pelo menos uma live em 2020. E no mundo pós-pandêmico, a gente espera, algumas pesquisas, pelo menos declarativas, mostram que as pessoas esperam voltar ao consumo que tinham antes da pandemia, diminuir o consumo de tela e de redes. E algumas pessoas, até acho que pesquisa que eu vi aqui nos Estados Unidos, era 31% das pessoas falaram que esperam usar menos do que antes, que eu acho pesquisa declarativa, né? Então, a gente, obviamente, é a vontade das pessoas, não necessariamente o que elas vão fazer. Dentro desse contexto onde as pessoas voltam a ter mobilidade, né? E voltam a ter uma vida social offline mais intensa. A rede social, ela muda de papel? Como é que você vê isso?
Cara, acho que essa pergunta é muito profunda, assim, sabe? É uma reflexão mais filosófica. É que eu acho que é importante ter um disclaimer, assim. Acho que o mundo hoje tá indo para um lado muito dicotômico, muito maniqueísta, que uma coisa mata a outra, que é esquerda ou direita, que é TV ou internet. E eu acho que a beleza das coisas são sempre que elas, e a história mostra isso, que elas se somam, que elas se complementam, que elas se transformam. E que toda nova tecnologia traz o medo do uso em excesso e traz os aprendizados de como masterizá-la. E eu acho que o que as pessoas declaram é esse sentimento de escravidão das telas. Mas existe uma luz animal do que as telas e do que a tecnologia traz pra gente. É isso, imagina, eu li outro dia. Imagina se fosse a pandemia em 2006, você com o seu Nokia e a sua minhoquinha dentro de casa. Né? O que seria, assim? A vida seria muito mais tediosa. Por outro lado, é horrível quando você está jantando na sua casa e tá você e sua mulher, você e seu parceiro no celular, né? E não estão se conectando. Então, eu acho que a gente tem que achar esse equilíbrio. E eu acho que isso vem com o tempo, vem quando a gente aprende a entender. As gerações novas já são mais endêmicas da sociedade com relação a masterizar essas tecnologias. Eu acho que a gente vai aprender a usar, sabe? Nunca é utópico nem distópico. É sempre uma coisa que tem um pouco de cada, sabe? E eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que se de um jeito, de um modo, a gente falar do Nokia 2006 e de hoje, a gente nunca teve tão sozinho, tão conectado, nem tão conectado e tão sozinho. Né? Por um lado, a gente está sozinho em casa, mas eu posso falar com todo mundo. Por outro lado, eu posso falar com todo mundo, mas às vezes eu me sinto tão só. E eu acho que não tem uma resposta unidirecional, sabe? Eu não gosto de quem vai e fala, não, o escritório volta a ser o que era antes. Não, as telas, nada volta a ser o que era antes. Eu acho que é um equilíbrio que a gente tem que encontrar. Então, para mim, nunca nada vai substituir também o encontro físico. Tem vários estudos que mostram que o contato humano libera um monte de, né, coisas no cérebro, de oxitocina, ou serotonina, ou melatonina, whatever, que são hormônios de conexão, hormônios de prazer, e que a internet não repõe isso. Eu falar com a minha mãe pelo telefone é diferente de tocar e falar com ela na vida real. Então, Mas é óbvio que não dá para falar com todo mundo o tempo inteiro na vida real. Então acho que a gente vai ter que achar esses equilíbrios.
Muito bom, Nani. Eu não sou muito fã dessa expressão novo normal, né? Porque acho que ela é muito... Primeiro que ela é muito reducionista ao tentar explicar algo que é extremamente complexo. E ela tenta nos levar para esse conceito da normalidade, que por definição não pressupõe mudança ou evolução significativa, né? E não nos convida a questionar antigos hábitos, crenças da sociedade. E o fato é que a pandemia acelerou muitos processos, mas muito a forma como a gente, também a forma como a gente vive e trabalha, assim, né? A gente mudou muito. Eu queria te perguntar, assim, quais são essas coisas que você gostaria que não voltassem a ser como antes?
Tá. Primeiro, eu acho que tem um conceito também que fala do velho anormal. Acho que a gente tem um papel na sociedade também de ajudar o velho, velho no sentido de antigo, anormal no sentido de algumas pessoas entendem que não está na curva normal, a ser normalizado, né? O que eu quero dizer com isso é, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer para a sociedade que estão aí há 100 anos, há 1000 anos, há 30 anos, evidentes, que a gente não resolveu ainda. Então, para a gente ter uma questão, e de novo, não querendo pintar como se eu fosse exemplo, como se a gente fosse exemplo, mas é uma jornada que a gente está de diversidade, de inclusão. A gente falou de criatividade, né? E criatividade floresce muito em ambientes de inclusão, onde a gente tem estratos de pessoas diferentes representando origens diferentes, crenças diferentes, formações diferentes. Então, antes da gente falar do novo normal, acho que a gente tem que resolver o velho, e estou falando isso muito entre aspas, tá? Velho anormal como uma metáfora para coisas que a gente, como sociedade, já deveria ter normalizado, a gente ainda não conseguiu normalizar, só para começar. E aí, pensando em algumas coisas que eu não queria, assim, eu acho que a gente tem que achar esses equilíbrios. Hoje a gente está sendo forçado a fazer escolhas, né? A gente está sendo forçado a seguir caminhos, sendo forçado a não voltar para o escritório. Eu queria muito, e a gente, como a Ambev, vai fazer isso, que a gente encontrasse e refletisse sobre, pô, será que todos nós precisamos estar todos os dias no escritório? Será que o mundo não é um mundo melhor, onde uma parte desses dias que eu estou no escritório eu posso estar em casa, ou se eu tiver o luxo de poder viajar e ter uma casa em outro lugar, ou estar com outra pessoa e trabalhar? Porque todos nós trabalhamos nos últimos um ano e meio. A gente derrubou esse mito de que home office é um bando de gente preguiçosa que está de meia lá e não está fazendo nada, né? Então eu gostaria muito, e eu sei que muito disso a gente vai herdar, que é, pô, de entender que não precisa estar todo dia, de quebrar algumas crenças que a pandemia obrigou a gente a quebrar. Isso é um legado positivo da pandemia. Acho que a pandemia abriu a porta para um monte de discussões importantes que, para mim, estão codificadas no velho anormal, e que eu acho que a gente tem a responsabilidade, né, estando em cargo de liderança em empresas grandes, de normalizar ou encaminhar para a normalização, e a pandemia escancarou isso. A pandemia escancarou como é diversa e desigual a nossa sociedade. Eu acho que tem algumas questões levantadas pela pandemia que a gente deveria refletir. Por outro lado, a pandemia também mostrou como a nossa sociedade está dividida. E isso eu espero que não permaneça. Eu acho que assim, nunca a gente vai conseguir conquistar nada através desse excesso de divisão, onde não há diálogo, onde só tem dogmas e questões e estereótipos, e aí a gente não vai conseguir ter progresso. Enquanto o mundo estiver tão dividido quanto está, a gente não vai ter progresso. Eu não vou ser aqui leviano a ponto de dizer vamos tomar uma cerveja e resolver as coisas, mas é isso que eu quero dizer, assim, vamos tentar discutir as nossas diferenças ao redor de uma cerveja, porque é um dos produtos e das bebidas mais democráticas, né, que tem diversos teores alcoólicos, diversos preços, onde todo mundo pode acessar, para que a gente consiga dar um pouco de relaxamento. Então, quem sabe, né, os bares e a cerveja não possam ajudar a gente a descontrair a sociedade em prol de progresso, em prol de criatividade, em prol de entretenimento, e que juntos a gente consiga achar esse meio do caminho, esse equilíbrio, e não essa média pelos extremos que a gente vive hoje.
Estou 100% de acordo contigo, que a gente consiga em breve aí retomar a nossa vida social com segurança no Brasil, né, que a gente possa promover encontros, possa trocar ideias, que a gente possa tomar menos café e mais cerveja, né, e curtir um pouco
café
os encontros.
Virou cringe, né, Lucas? A nossa geração café virou cringe. A nossa geração teve que buscar o que isso significava, mas... Deixa o café ser o que ele quiser, mas que a cerveja não vire cringe é o meu desejo, assim.
Tomara que a cerveja não vire cringe. Dani, muito obrigado, cara, pela conversa. Adorei o papo, foi ótimo. E tomara que a gente possa se encontrar em breve aí pra tomar essa cerveja aí.
Vamos tomar uma assim que permitir, cara, a gente se vê. Fica bem aí, pô, brigadão, puta prazer. Espero que tenha sido legal, eu adorei o papo.
O Daniel tem uma visão privilegiada por estar dentro de uma indústria que sente em tempo real os efeitos do isolamento social da população e também será uma das primeiras a sentirem a retomada dos nossos hábitos sociais. No Brasil e no mundo ainda temos uma tremenda batalha pela frente para conseguir vencer esse vírus. Mas pelo que se pode observar em alguns países, essa vitória é possível e vai chegar também para nós brasileiros. No momento em que esse vírus e todo o sofrimento causado por ele sejam declarados como parte do nosso passado, a gente vai poder ter um novo mundo a ser descoberto e vivido, cheio de coisas boas e também com muitas dificuldades. Para os profissionais que trabalham com criatividade, inovação e negócios, será entrada em uma nova fase desconhecida e, de certa forma, imprevisível. Eu espero que esse episódio tenha contribuído para ajudar a construir essa visão de futuro. E, acima de tudo, espero que esse futuro chegue para nós o quanto antes. Esse foi o primeiro episódio da terceira temporada do 22 Mil Pés. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Esse podcast é uma produção em parceria com a Live, agência de comunicação pós-digital. Para seguir a Live no Instagram, é só acessar @livetheagency. 22 Mil Pés é mais uma produção Audioria.